staff.
Oi, gente, tudo bem? Passando aqui para dar um recadinho, um aviso meio chato, na verdade. Rolou o episódio número 500, rolou, com tradição, divertidíssimo. Espero que você dê boas risadas e também atualize aí os seus memes, tenha coisas novas para dar risada. O que acontece? A gente usou um programa que eu não estou muito acostumada para gravar e deu um problema no meu microfone. O meu áudio ficou bem ruinzinho, assim, mas o áudio dos convidados está ok, então acho que vale a pena para você este episódio, apesar de... Também queria mandar um beijo para todos que participaram, queria agradecer e mandar um beijo para o Ivan. Eu fiz uma confusão, eu mandei na agenda que a gente ia gravar dia 27, terça-feira, mas terça-feira foi dia 26. Enfim, o Ivan tentou dar uma passada rápida, mas sabe como é, né? Essa rotina nova, filho pequeno, muita coisa para fazer, senão tá tudo bem certinho na agenda, acaba não dando certo. Mas o Ivan tentou, quero mandar um beijo aqui para ele e agradecer especialmente o empenho dele. Ele dá uma passada relâmpago ali. É isso, gente. Um beijo, espero que vocês se divirtam aí com esse programa. Até a próxima.
E não é que chegamos no Anticast número 500, muito bem, já faz um tempo que eu tô sentindo aquela pressão amiga da galera, e aí, vai ter episódio, mantém a tradição, não tem nada a ver com a tradição, que não foi inventada por mim, então não sou obrigada a seguir, mas eu sou uma pessoa que gosta de tradição, então estamos aqui nesse episódio número 500 para falar de memes e gifs de gatinhos, isso mesmo, e para isso temos a mesma galera que estava comemorando o episódio número 400, por enquanto sem ele, Ivan Mizanzuki, que deve estar em alguma treta, tinha dado seu confirma nessa reunião, mas não compareceu até o momento. Ivan Mizanzuki, para onde anda você? Apareça, tomara que ele entre até mais, até daqui a pouco. Fora isso, temos Luísa Braga, do Lado Black, muito bem acompanhada neste momento, porque o tempo passa, não é mesmo, minha querida Lu Braga?
Olá, queridas de todo o Brasil, estou muito feliz de estar aqui, estou oficialmente fazendo a minha primeira gravação pós-maternidade, então agora eu sou uma mulher cansada, né? Essa gravação, se eu cair, é porque eu desmaiei de sono ou meu filho se explodiu em merda, que seria o que, a terceira vez hoje só? Mas tá tudo bom, vamos falar de meme, porque é isso, né? Quem tá bem nesse Brasil? Eu não tô, e você, tá bem?
Estamos aqui na luta, né? Também contamos com a presença dela, dona Júlia Matos. E aí, Júlia, tudo bem?
Olá, pessoas. Estamos aqui, cara. É Brasil 2021. Estamos vivos e é isso. O meu estado de espírito é esse. Tá acabando o ano.
Amém, Jesus. 9 semanas, acho que, pro Natal, né?
30 dias letivos.
Olha, o
professor conta assim.
Uma conta mais bem feita. Júlia, obrigada, tá? Ira Croft, nossa querida Mundo Freak aqui com a gente participando. Ira, muito obrigada por aceitar o nosso convite e mantendo uma tradição aí.
Oi, gente. Bem, tudo bem, como a Lu falou, ninguém está, né? Mas estamos aqui. Parece que eu envelheci 20 anos em 2, parece que eu não vejo vocês há mais de 20 anos, gente. Socorro! Espero que ficamos bem e, como disse a Júlia, que a gente sobreviva, viu?
Vamos sobreviver, sim, com o Bolsonaro. Zamiliano, também mantendo a tradição, muito obrigada pela presença. Gente, vocês precisam ver a cara de todo mundo de cansado, vocês não têm noção do empenho que está sendo fazer esse episódio e manter essa tradição. Mas o Zamiliano é o que está mais, a gente acabou de comentar que o Zamiliano é o que está mais bonito, ou melhor, usa base aqui.
Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Primeira coisa que eu queria dizer é obrigado pelo convite. A segunda coisa que eu queria dizer, quem não está com o olho tendo tremelique nesse momento no Brasil, não está vivendo da forma correta.
Ou não arranjou a receita certa de remédios, Emiliano.
Exatamente, tem essa questão aí também. Então isso aqui, ó, essa base no rosto aqui é tudo droga. É droga, um pouco de droga, e aí salada, droga.
É tudo isso. Um pouco de yoga, um pouco de ódio.
Um pouco de ódio, exato. Yoga aplicado ao marxismo, é aula semana que vem, aliás, quem quiser participar, estamos abrindo aí, sacanagem.
Oh, vamos deixar o link aqui já, sempre aquele merchan. Também falamos com ele, senhor Alcísio Canetti, que descobrimos ter a sala mais silenciosa desta gravação. E aí, Alcísio, tudo bem?
Tudo Olá, bem, boa noite.
Pergunta. E aí, Alcísio, como está o seu nível de ódio? Talvez melhore.
O meu nível de ódio está tranquilo, porque assim, eu consigo compartimentalizar muito bem o meu ódio. Ele tá, tipo, eu consigo colocar num cofre de ódio, eu deixo ele guardadinho, assim. Eu tô só cansado. Cansado é uma boa palavra. Mas hoje eu pedalei durante 2 horas e ninguém tentou me atropelar, então hoje é um dia bom.
Nossa, o Cid acabou de falar que ele acorda às 4h30 para pedalar, gente. Coragem. Assim, admiro. Nossa, de verdade.
Fiquei cansado. Não, eu sou mãe, se meu filho me acorda às 4h30 da manhã, eu jogo ele na parede. Apenas. Ele fez isso comigo 3 vezes só.
Mas é uma parede acolchoada, nenhuma violência contra a criança está sendo praticada nesse podcast.
Isso, até porque temos assistente social aqui, pra qualquer coisa.
Da Miliana, mentira, desculpa. Inicial, ai, perdão aqui.
Conselho Regional de Serviço Social 21026.
Não, eu só quero dizer que entre a vontade e a realidade, gente, tem uma coisa muito diferente, que a vontade de jogar na parede, ela é uma coisa bem constante, assim, na maternidade. Agora, o problema é quando se faz, né? Daí não pode, gente. Mas a vontade está tudo bem.
Lu Braga falou aí do filho dela explodindo em merda, né? Eu queria lembrar que todas as pessoas que já pegaram a criança no colo alguma vez, do momento maravilhoso que é fui espirrar e me caguei, né? Que aí a criança dá aquele espirrinho, vlá, assim, você tipo, caralho, o que que tá acontecendo aqui, cara? Eu não sei com o que que eu lido ao mesmo tempo, é o espirro, é o cocô. Sabe? É uma coisa muito louca. As crianças, elas são tipo granadas, né? As crianças são como granadas. Os pedestres são como os banhistas. Né?
Ai, falando nisso, gente, vocês viram na internet? Ai, vou abrir a coisa, não vai ser com meme de gatinho. Vocês viram na internet que eu vi um tweet ontem, tipo, carros são como as lanchas, né? E era um carro no mar servindo de lancha mesmo.
Caramba,
sensacional. Ah, mano, eu falei.
Finalmente a Marinha conseguiu, né, cara?
Finalmente. Agora realmente os carros são lanchas. Se você não tem uma lancha de carro, você é todo brasileiro apenas, né?
Você falou da lancha, aí eu lembrei daquele vídeo maravilhoso que é o lançamento do drone português, tá ligado? Que o cara vai lançar o drone e ele afunda no mar, tipo, 4 metros na frente.
Estamos a lançar aqui o drone português agora, de uma linha mercante de Portugal, e aí o cara taca o negócio assim, né? Isso que você falou, aí ele cai na água. E o que eu acho melhor nisso é a cara, quer dizer, a cara não, né? A expressão corporal do militar que tacou o drone em português, do tipo, perdemos, sabe? Qual é? Tipo, jogando os braços pra baixo.
A ira tá estranha.
A ira tá colocando filtros.
Ah, não, beleza, achei que era a conexão dela caindo.
A ira, quando eu convidei ela, falou que ia começar a curadoria dela. Vai, Ira, o que, que você separou aí pra gente?
Ah, nossa, não, tô ouvindo mais vocês, tô escolhendo meus filtros aqui primeiro.
Mas é um podcast, Ira, ninguém vai ver seus filtros, conta os memes.
Vocês estão me vendo.
Gente, vocês não estão entendendo, teve um MD Manas que foi tipo 40 minutos de uma trocando filtro e rindo, e ninguém ia ver os filtros, sabe? E dane-se, porque é MDM, sabe? A gente não precisa que as pessoas entendam o que tá acontecendo.
Alegria legítima, né? Assim, tipo...
Esses filtros, ó, vou deixar até a dica, tá, gente? É o aplicativo do Snapcam. Ele é levinho, não pesa nada, não dá vírus nem nada. Mas é muito bom, porque... É bom, porque a gente não precisa aparecer nossas caras totalmente. Os que eu prefiro usar, e principalmente esses que a Júlia falou que foi o que a gente estava usando no MDM, são esses daqui, ó. Eles ficam maravilhosos. Maravilhosos. Olha só, gente.
Ah, eu sabia que você ia virar uma batata.
Caralho, isso é uma batata?
Não, gente, é uma batata fada.
É?
É uma batata fada, olha que bonitinha.
É uma fatata.
É uma...
Ah, eu vou deixar o link desse aplicativo porque eu quero.
Caraca,
ele é muito bom.
Toda gravação com todo mundo batata fada, né, cara? Todo mundo fatata.
Cara.
Aí eu tive que botar uma foto disso, porque ninguém tava entendendo.
É isso que separa o Brasil da Revolução. Jones Manuel precisa ser uma fatata.
Ele precisa ser uma fatata Manuel, né, cara? Sensacional. Eu queria dar uma
Lu,
uma dica.
Você tá mutada, Lu. Ai, eu tô vendo a Lu falar. Ah. Ai, não, gente, eu não vou conseguir. A ira de Fatata não vai dar.
Tinha que ter um embate, a Fatata Manuel versus a Fatata Amaral.
Fatata.
Nossa, sim.
Meu Deus, cara, minha Fatata Amaral está morta.
Eu quero pegar esse meme aí da Lu, mas eu sou meio revoltada com esse meme, entendeu? Porque estragaram a minha batata, gente. Por favor, sério.
Não, mas falando em Fatata Amaral. Tem um meme muito bom dela, né? E com criança, que ela tá com um bebê assim, ela fala: eu não sei porque alguém seria a favor do aborto, se a gente pode simplesmente vender os bebês depois. Então é um meme muito bom.
Ai, que
é
bom.
Muito bom.
Zamiliano, faça alguma coisa.
Cara, não, eu queria dar uma dica pro jovem que tá aí nesse momento, talvez ele já conheça, né? Se não conhece, agora chegou sua hora, que é um perfil que eu fico rindo sozinho na cama, né? Minha companheira não aguenta, assim, porque, sabe, é aquela. Tem um meme muito bom, né, que é tipo aquela atriz do filme do Thor, assim, toda alta, assim, o diretor embaixo dela, assim, e ele tipo, ó, o meme aqui, ela tipo olhando assim com cara de meio de, ah, tá meme, pode crer, do que eu tô rindo. E aí é um...
Qual que é a página pra eu ir colocando aqui pra colocar depois?
O filme se chama Coisas Pra Ver Chapado.
Ah, sim.
E eu nunca vi nada chapado com essa porra. Esse que é o melhor, assim, do perfil.
Você não precisa ficar chapado, né?
Não precisa, é muito bom, cara. Eu nunca vi chapado, tanto é que eu sempre esqueço, assim. Eu tô bêbado, aí eu fico tipo assim, caralho, eu tinha que ver uma coisa pra ver chapado, né? Daqui a pouco passou. E aí tem um que eu amo do fundo do coração, que é velho, né? Que aí apareceu tem um tempo já na página lá. E aí eu passei mal de rir de novo. Tem dois, na verdade, dois. Um é, eu vou matar o Demogorgon, que toda vez que eu vejo eu passo mal, que é alguém que desenhou aquele garotinho que é muito recentinho, velho. Eu não lembro o nome dele na série. Desenhou numa parede. E, cara, é tipo, é muito, muito mal feito. Assim, é uma das coisas mais mal feitas que eu já vi na minha vida. Mas eu dei risadas genuínas, né? E aí tava escrito embaixo: eu quero matar o Demogorgon. Esse, assim, toda vez que aparece, eu não posso nem abrir imagem aqui e mostrar pra vocês, porque senão eu vou ter uma crise de riso aqui no podcast. E eu não vou voltar mais, vou ficar meia hora rindo desse negócio. E o outro que eu amo do fundo do coração é da senhora rindo com um risada de cigarro da amiga dela caindo na cachoeira. E a senhora vai caindo em câmera lentinha, assim, sabe? Devagarzinho. E ela começa... passando mal, assim, tossindo. Igual uma buzina. Cara, é muito bom, velho. Tem muita coisa boa lá. Tem umas coisas ruins também, mas de vez em quando. Mas tem muita coisa boa, cara.
A voz de Enfizé é uma tradição, é uma instituição brasileira.
A voz da voz de Gigi, né,
cara? Da fumante da terceira idade.
Nossa, e o pior, Zé Miliano, é que... Agora a revelação, né? O que eu estou fazendo aqui? O pior é que eu sou essa pessoa, que nem a sua companheira, entendeu? Eu sou muito ruim para entender memes e piadas. Muito ruim, gente. Muito ruim.
Ou meu meme
eu só entendo quando o Andrei me explica. É por isso que eu espero as pessoas falarem. Aí as pessoas estão falando, aí eu vejo o meme. Ah, nossa, é verdade. Ah, kkkkkk. E agora eu estou rindo. Eu sempre tenho um delay para entender.
Ah, eu sou essa pessoa também, Iri. Eu não sou muito rápida, assim. Lembra de um do gato que tinha... Como é que era do Januário? Que era o bolo?
Nossa!
Eu demorei muito para entender. Aham, você acredita? Tenho um pouco de vergonha disso. Acho que eu nunca falei disso em público. Silêncio. Não, gente. Mas depois eu achei muito bom aquele meme. Mas eu demorei um pouco para entender. Assim, gente, o que tem a ver? Eu não estou entendendo. Depois que eu entendi que o Januário era o gato, não o bolo. Enfim.
Depois que eu vi que não tinha o bolo.
É, que era o Januário e não o bolo.
É. Eu tô rindo, mas eu já tive uma situação assim, eu trampava numa agência, aí tipo, saía aquelas playlists de BuzzFeed, né, de 10 não sei o quê, 8 não sei o quê, vários memes e tal, e aí tinha uma moça que trabalhava comigo, ela literalmente lia os memes pra mim, porque eu ficava olhando assim pra tela, aí eu... não tô entendendo, meme com, não só de imagem, né, que geralmente com texto, né, que tem piadinhas, né. E aí eu ficava olhando, aí ela lia para mim os textos, aí ela, Ira, leia em voz alta que você vai entender. Aí eu realmente, foi uma dica muito boa, eu comecei a ler em voz alta, aí eu entendi as piadas.
O que me lembra de uma live, uma das primeiras lives que eu fiz na Twitch, aliás, para quem não sabe, eu faço live na Twitch. Mas eu tenho emprego, tá, gente? E aí, sacanagem. Aí, tô fazendo live na Twitch, assim, né? E alguém manda no chat, né? Eu nunca leio, assim, quando eu tô jogando, porque eu tenho dificuldade de fazer duas coisas ao mesmo tempo. E aí, tava com a Larissa, né? A Larissa tava gravando e tudo mais. E aí, ela mandou assim, ô Larissa, manda um abraço aí pro grupo de estudo maoísta. E tava escrito lá, Fisanal, assim, só que escrito de uma forma completamente diferente. Aí, na hora que ela falou, ela tentou ler, assim, e eu comecei a rir, assim. Aí ela, eu não tô conseguindo entender isso aqui. Eu falei, Larissa, lê de novo isso aí que você leu, que o cara fez isso com você. Aí ela, gente, sacanagem, esse negócio aqui, mandar pra gente. E, cara, terrível, essa galera que fica fazendo isso. E isso me lembra nos momentos mais históricos do Brasil, que
da
tá aí registrado.
Da televisão brasileira.
É, não, do Congresso Nacional, que é o processo de impeachment da Dilma, e aí alguém meteu lá no meio dos papéis lá do advogado, como é que era o nome do advogado mesmo dela, de defesa, gente, foi ministro,
O Cardoso era o advogado?
Cardoso, isso. E aí no meio dos papéis do Cardoso lá, e tinha um jurista que chama Tomás Bustamante, né? E algum estagiário, no meio dos papéis dele lá, escreveu Tomás Turbano Bustamante, de sacanagem, sabe? E ele tava defendendo a Dilma no impeachment, tá ligado? E aí ele foi lendo, e eu vi aquilo ao vivo, eu fiquei tipo assim, não tô acreditando no negócio desse, cara. E aí ele leu na moral, assim, não, vários juristas, né, comprovadamente, contra aí o impeachment da Dilma, não sei o que.
Especial, senhor Tomás Turbano
Bustamante. Eu falei, não, você tá de brincadeira, cara, não acredito que alguém fez isso, cara. Sério que alguém botou isso nos papéis do maluco lá, de sacanagem, assim, não tô acreditando nessa merda, velho. E botaram, eu fiquei olhando aquele negócio, falei, cara, não acredito, cara. A bizarrice é porque, além de estar gravado, tem um maluco das notas taquigráficas que ele vai ter que escrever isso.
Ah, mas eles dão umas acoxambradas nas notas taquigráficas. Não é literal, não.
Faço votos.
Por exemplo, hoje na votação lá do relatório, o Randolph assassinou todas as pessoas que ele queria citar na CPI, né? Foi citar a Jair, me chamou de Jaime e tal. E aí na nota gráfica saiu bonitinho.
Ah, pode crer.
Sempre há chance de corrigir.
Sempre tem como.
Júlia, você, o que você tem de indicação pra gente?
Ah, cara, então, o meu senso de humor, ele é uma coisa estupidamente idiota. E eu tô vendo vocês, tipo, comentarem as coisas, e eu tava tentando aqui, tipo, aonde é que eu fui me esconder, né, do tipo, páginas que eu acho bonitinhas. Aí eu descobri as páginas de bichinhos, que são, tipo, sempre para sobreviver, e eu cheguei num lugar muito feio da humanidade, desculpa aí, que é o Reddit, e agora eu faço parte disso. E eu fico julgando a vida alheia. Tem uma página chamada... Eu sou idiota ou eu não sou idiota? Aí as pessoas contam casos da vida dela. E aí as outras pessoas vão lá julgar se elas são os idiotas ou não da relação. E eu fico muito tempo ali olhando, tipo, julgando e lendo as pessoas sendo julgadas. Isso não é uma coisa das mais espertas para se fazer. Mas no primeiro momento foi só esse. E os memes históricos. Mas eu estou procurando memes históricos que me façam rir agora, porque... eu não sou uma pessoa engraçada.
Queria agradecer profundamente a pessoa aí que aproveitou e fez a única coisa positiva com a CPI da Covid, quando teve aí o Vedavan, que foi colocar em chroma key Lula lá, né, nele.
Na roupa dele.
Parabéns. Só assim, para ter sido bom aquilo lá.
Muito obrigada por esse momento. Eu não sei se vocês viram que rolou essa semana uma das avaliações, as melhores ou piores avaliações. Daí, uma senhora escreveu: meu lanche veio sem Péricles.
Sem Péricles?
Daí, a hamburgueria reclamou: senhora, infelizmente, o Exalta Samba acabou. Sentimos muito.
Muito bom. Ai, meme de aplicativo, assim. Que...
cara, não, essas coisas... é o chat do iFood, né? O arroba chat do iFood com X é muito maravilhoso, cara. Tipo assim...
Não conheço esse.
Os que eu mais... não, são esses reviews, assim. Os que eu mais gosto, tipo assim... a pessoa fala... elogia pra caralho. Tipo, tava uma delícia, gostosão, porção maravilhosa. 3 estrelas. Porra, meu amigo.
A galera que bota no mercado livre, né? Muito bom, 1 estrela. Só uma bosta, 5 estrelas.
Tem outro. É, o açaí bem pouquinho, acho que nem chega a 200 ml. Gostei não. Oi, Beatriz, mas você pediu um açaí P de pequeno, de pequenino, de minúsculo, que é curto, com pouca quantidade, reduzido, diminuto, breve e sucinto. Ufa, da próxima vez você pede um G, sinônimo no Aurélio, tá?
Caralho.
O então, nosso tem isso, é 300, né? A pessoa respondendo ainda.
Não, atendente passivo-agressivo, é maravilhoso.
Exatamente. Olha, essa seria uma profissão que eu conseguiria ser, atendente passivo-agressivo, porque é onde eu poderia florescer na minha vida.
Último.
Julia, você tem um escudo gigante e uma experiência muito intensa, Julia, e eu te admiro por isso, por aguentar tudo isso na MDM, né? Você já tá pronta.
Já vai. Só o último. Se eu não atender o interfone, peça pro motoboy ligar pro SAMU, porque eu morri de fome.
Caralho.
Aí 2 minutos chegou. Depois chegou.
Chegou, você viu esse?
Eu vi, é acabei bom. De ver, inclusive. Ai, muito bom, mano.
Muito bom. Ai, mas nos últimos dias teve um que me fez chorar, que viralizou, enfim, que é o da formiguinha, vocês viram?
A formiguinha
chorar,
triste?
Né? Não me fez chorar, mas assim, eu fiquei tipo, ai, tadinho, que ela ajuda as amiguinhas.
Sim. Ai,
volta!
Ai,
eu até pensei em pesquisar sobre o comportamento das formigas, mas eu falei, ah, não, tem mais o que fazer.
Ela abaixa os bracinhos, assim, tipo, carai, na moral, gente, vocês vão fazer igual o Mário faz com o Yoshi aqui, porra, carai, sacanagem. Cara, muito sensacional, tadinha da família. Ficou lá. Ai. E a música não contribui, né? Porque vai a musiquinha triste.
Não, vi várias pessoas aí ficando sentidas.
Aí, você ouviu uma coisa pra ver chapada.
É, foi lá que eu vi.
Sensacional.
E mais, tem um perfil no Insta que chama Me Poupe Juliana, que às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto, mas às vezes rola umas coisas que a galera falando sobre primeiros encontros, assim, ou por que você terminou um casamento. Nossa, a Ira agora tá de... malévola, só que ela tá com a mão na boca e daí a boca dela tá na mão, tá muito engraçado. E aí são as pessoas falando de motivos pelos quais elas terminaram, tipo, ah, porque tinha pé feio, tipo, por que você não...
Eu entendo, um... apoio, já terminei com alguém porque tinha pé feio, apoio
já,
super.
Já não fiquei com uma pessoa com pé feio, aliás.
Gente,
uma pessoa
gente.
Bonita, pá, não sei o que, cara, que pé é esse, irmão?
Cara,
pé
mas
feio
assim...
não, gente. Pé feio não.
Mas o que é um pé feio? Porque daí eu tô achando que a minha referência de pé feio não é um negócio assim, tipo, o pé feio é o quê?
É, não, assim, o que é um pé feio? Vamos entrar nesse debate que eu acho, assim, porque eu nunca vi isso como critério. A não ser que você seja um podólatra, né? Você gosta do pack de pezinho e tal, você gosta, que aliás é um meme em si, o pack de pezinho. Poxa, gente, um pé é só um pé, ele tá longe, não precisa ficar.
Tá, calma. Não,
lógico que não, ele tá longe, não. A gente mora no Brasil, você é carioca, o pé está em todo lugar.
É. Exato. Não, por exemplo,
aí você vai beijar a pessoa e lembra, olha pra baixo assim, desavisado, já vê aquele pé, aquela unha estranha, dedos tortos, muitos dedos tortos. Joanetes, é horrível.
Qual que é o problema do dedo torto?
Não, eu tenho dedo torto, amiga. Eu tenho dedo torto. Vou pegar aqui o meu local. Tipo, ah, louca, não vou falar isso, não. É, mas. É, mas.
A militância.
Mas assim, tem um momento. Tem um momento que, assim, foge do limite, assim, sabe? De você ter todos os dedos tortos. Vocês já viram o pé do aquele cara lá, que é o vocalista do Aerosmith? Esqueci o Steven Tyler.
Não.
Mas o pé é a cara dele, né, Lu?
Gente, não, eu vou mandar uma foto do pé dele e do pé da Oprah também. Vocês
não,
vão ver
assim,
o que é pé feio.
Meu Deus, a Lu pesquisa o pé das pessoas.
Me lembrou, sabe o quê?
Eu pesquiso.
Uma história muito boa. Fala, Zames.
Lembrou do dedão da mão da Megan Fox, que foi o grande trauma da juventude aí, né?
Gente,
eu não sei se
viva,
dá um Google. Eu lembrei de uma história muito bizarra. Ah, sabe aquela deputada americana, o Ocasio Cortez?
Uhum.
Supostamente tinha vazado um vídeo íntimo dela, um vídeo erótico dela, e desmascararam que não era ela por causa de um site de podólatras, porque tinham milhares de fotos dos pezinhos dela. E falou, tá vendo, esse pezinho não é dela não, essa pessoa é outra pessoa. Então, tipo, uma podólatra...
Dela?
Os podólatras desmascararam uma fake news da direita.
Não, o que, que é isso, cara?
Gente,
não, para,
isso.
Peraí.
É sério isso?
Isso é o dia que eu vejo isso.
Não, a galera não tá vendo aqui, não, mas ela botou o pé da Oprah Winfrey aqui no.
Ah, é mentira, não é verdade.
É verdade, gente, eu não tô zoando,
gente,
é verdade.
Não, a Nick, ela podia ter feito uma coisa no Joanete, ela tem de mentira.
Não, mas essa sandália tá errada. Porque como é que o pé da. Como é que as pessoas foram parar aí?
Tá tudo errado, Júlia, esse é o ponto.
Gente, acontece, por isso que eu tô falando.
Ele tava fazendo uma figuinha, Júlia, ele tava pensando no show dele, tá tudo
então,
certo.
Então, quando alguém falar pra você, eu não fiquei com alguém porque ela tinha o pé feio, não fica zoando com a pessoa, fica pensando, mano, o quão feio era o pé da pessoa pra te tirar o tesão, porque assim, tem pé feio nesse mundo, galera, tem uns pés muito feios nesse mundo. Um dedinho tortinho aqui, uma coisinha ali, um calinho, não é disso que a gente tá falando.
Eu não tô falando aqui, por exemplo, eu não fiz a unha, pelo amor de Deus, né? Isso aí me ajuda. Agora,
não, gente,
quando a pessoa tem um pé que parece um gárgula, aí a gente pode ficar preocupado.
E tem isso também, Zé Emiliano. Às vezes, não é que o pé é tão feio no sentido que ele tá torto, mas a pessoa tá lá com a unha de papagaio, né? Se ela subir em cima de um muro, ela fica de pé. O calcanhar tá um casco maior do que bode, né? Aí, em cima, aqui, você vai ver aquela tapete de pelo, né? Poxa, gente, poxa, cuidar do pé também é cuidar da gente, né? Então, tem umas coisas que também deixa.
Aquele calcanhar que parece... Ai, gente, tristeza o calcanhar, né? Como é difícil lidar com calcanhar, como é difícil um calcanhar macio. É sério, gente, é muito difícil.
O meu calcanhar é maciíssimo, sempre foi...
Atenção, você aí, distribuidor de creme de calcanhar, a sua hora chegou.
Tem anunciado muito.
Poxa, mesmo na época que eu jogava rugby e que usava chuteira, sei lá, 4 vezes por semana, meu calcanhar
não é
foi
chuteira,
áspero.
Meu bem. O lance, sabe o que é a diferença? Geralmente, mulher usa mais calçado aberto, mais sandália. E é isso que resseca o calcanhar. Não, gente, assim, eu tento me cuidar porque eu vejo o calcanhar da minha mãe judiação. A judiação é péssima, né? Mas que tristeza.
Ah, não, achei fofinho, tá? Eu senti em casa, porque na minha casa a gente falaria isso, tá? Judiação, ô, judiação.
Judieira. Mas assim, ó, é a raiz da palavra. Mas assim, eu foco naquilo pra eu não, tipo, não posso descuidar, porque senão eu vou chegar, vai ficar assim, porque é um negócio sério, né? Eu, tipo, chega a abrir rachadura, assim.
Exército na cama, né?
Sim.
Eu deixo o creme do lado da cama, assim, tipo, às vezes tu deitado e falo, não, vou passar um creme.
Você tem uma rotina de fit care.
Tem que ter.
Agora eu tô imaginando a Gi, assim, ela puxa debaixo da cama, assim, sabe aquele negócio que encaixa os pezinhos pra fazer...
Podologia.
Sabe? É, pra até fazer eu comprei até pra minha companheira aqui pra fazer escaldapés, né? Aí você puxa, assim, debaixo da cama, assim, um negócio branco com sebo de carneiro, aí ela bota, encaixa os pezinhos, ó...
Tá sabendo, Zé Emiliano, porque sebo de carneiro é realmente muito indicado.
É, exatamente, sebo de carneiro.
Isso aí. Aliás, se quiserem, anunciem aqui.
Anunciante de sebo de carneiro, a sua hora chegou.
Mas deixa eu.
Não
deixa
tem carneiro envolvido, hein, gente?
Mas eu acho que seria cancelada pelos veganos, gente. Talvez seja um.
Mas não tem carneiro, gente.
Como não tem carneiro no sebo de carneiro, Zé Emiliano?
Isso só se chama sebo de carneiro, porque é branquinho.
Ah, não é, Zé Emiliano, acho que não.
Não tem
eu
carneiro,
acho que não, hein?
Peraí, não.
Eu acho que não, Zé Emiliano. De verdade, eu lembro que meu pai tinha sebo de carneiro raiz real oficial, que era tipo uma pedra, assim, de você ia esquentando ela e ia saindo, porque é o sebo do carneiro.
Ai, a gente descobrindo ao vivo que o Zé Emiliano deu um produto de origem animal para sua namorada vegana.
Talvez já tenha inventado o vegano, gente. Calma. Tem muito tempo aí. A indústria consegue.
Sebo de carneiro.
E aí,
se tem uma coisa que a indústria sabe fazer, né, Júlia? É conseguir vender as coisas, né?
Não, ó, então, tem com ureia e cacau.
Então eu deveria se chamar sebo de cacau. Cacareia, não de carneiro. Pra quê?
Que é basicamente, então, um protetor labial.
É, uma manteiga de cacau.
Arrasou, cacareia.
A cacareia.
Mas isso aí deve ser alguma inovação para ser socialmente correto.
Aceito, né?
Até porque, se for para pensar, Não tem tanto carneiro assim no Brasil. A gente tinha que ter que importar essa porra, né?
É, isso é verdade. Já basta a gente importar etanol, né? Sendo de carneiro agora.
É, a nossa balança comercial não aguenta.
Não, chega. Muita gente com
mas a gente tem cabra. E é muito bom também. Sebo de cabra é muito bom.
Tem sebo
de cabra. Na verdade, não, gente. Sebo de animais, não.
Sebo de cabra não soa tão bem, entendeu?
É, carneiro é mais bonitinho.
Sebo de cabra. Carneiros são fofinhos.
Se você fosse fazer, por exemplo, eu tenho um produto. O produto chama sebo de cabra. Se não tiver um pentagrama, não tá valendo. No
negócio. Acho que é isso.
Potinho. Sebo de cabra, um pentagramão assim, sabe? Tudo preto na parada, assim, o Black Philip, como o garoto propaganda.
Eu acho que é isso mesmo. Acho que o sebo de cabra, o sebo de bode, ele já vem pronto pra vocês fazer seu pacto.
Exato. Você olha pro bicho ali e você sabe. Falando nisso, eu me lembro de uma coisa maravilhosa, né? Assim, o meu Instagram, ele é recheado... Eu não sei pra quem sabe, né? Mas fica a dica aí. Às vezes você fica, tipo, pensando assim... Pô, o Instagram tá me mostrando um monte de coisa de cravo aqui. Eu não... Que porra é essa que tá acontecendo?
Amo.
E você clicou em alguma coisa e vai ficar jogando isso na tua cara várias vezes. E aí, de vez em quando, eu faço pego meu Instagram, assim, e aí eu dou uma limpeza geral no meu Instagram. E aí eu fico clicando e curtindo e abrindo só coisa de chihuahua e mini bode.
Ai, amo
chihuahua e mini bode, só isso. E aí quando eu vou no explorar é só chihuahua e mini bode. Aí eu fico tipo o dia inteiro o mini bodinho subindo em cima do cachorro. Aí ele dá os pulinhos, aí ele sai fora, aí vem o chihuahuinha. Aí o chihuahuinha, esses dias eu tava vendo com minha companheira, gente, meu Deus do céu, o chihuahuinha entrando no banheiro, tomando banho sozinho, ele pedindo pra tomar banho, eu, tipo, ai meu Deus, chihuahua, coisa maravilhosa.
Depois procura o que é o husky misturado com aquele cachorro que a Rainha Elizabeth gosta, que tem a bundinha.
É o Korg.
É, o Korg misturado com o husky.
É o husky.
E dá uma procurada nele no Instagram. Ele é a coisa mais bonitinha, porque ele é um husky rebaixado da bundinha grande.
Rebaixado não é crime, né, cara?
Ele é muito bonitinho.
Foi esses dias que eu descobri que a bundinha do Korg boia, né?
Ela não afunda! Como? Isso é um milagre.
É, a bundinha do Korg, ela serve pra isso. Ela é, na verdade, um grande salva-vidas de rainhas da Inglaterra, né?
A grande boia.
Falando em rebaixado não é crime, eu tava indo pro Rio outro dia e eu vi um cara andando de moto com uma tipo aquela blusa de abadá de escola de samba, tá ligado? Só que tava escrito assim, como é que era? Grau não é crime, alguma coisa assim, tipo, o bonde da... Ah, não, era melhor, ele era um instrutor de moto escola e tava com a camisa escrito grau não é crime.
Muito bom.
É um grau.
Pra quem não sabe, porque grau não é uma gíria do Rio, né? É empinar a moto, pra quem não.
Ah, obrigada. Tava faltando esse contexto.
Grau é uma gíria de paulista.
No podcast, primeiro nota de rodapé.
Fica a referência bibliográfica, né?
Grau. Mas, colar cara... grau não é crime, né? Estude.
O Proerd, né?
Proerd. Falando em Proerd, cara, vocês viram que acharam maconha dentro do leão do Proerd? Eu achei isso, cara. Eu achei isso assim, justiça divina, sabe? Caiu o leão do Proerd cheio de maconha dentro, velho. Cara, vamos esconder maconha onde? Não vamos botar nesse leão do Proerd aqui, ninguém vai desconfiar.
Ele nunca vai desconfiar.
Criativo, vai.
Não, criativo.
Ousado. Tá de
parabéns. Não, é ousado, isso aí com certeza. Né? Não,
é aquela coisa, aquela lógica de desenho animado pra cometer crimes, né? Que inclusive a gente anda vendo muito no Brasil em geral. Mas que o cara, assim, vou colocar num lugar que nem eu suspeitar, já sei, vou colocar dentro do, sei lá, do cão farejador, tá ligado?
Vou colocar
na achar que o cachorro está maluco, ninguém vai levar ele a sério.
Gente, quando vocês gravaram o episódio número 400, o TikTok não era popular, né?
Não.
Vocês aderiram ao TikTok ou não?
Não.
Eu, tipo, já passei dessa idade.
Eu fico, é porque o TikTok funciona assim, né? É, para cada 10 danças, né, 9 são ruins e tem uma boa. E para cada 50 piadas, umas 48 são uma porcaria e aí tem umas duas boas. Aí eu fico esperando as pessoas fazerem os melhores momentos do TikTok para não ficar passando mal.
É, eu pego geralmente o melhor conteúdo do TikTok, você não pega no TikTok, você pega o melhor conteúdo do TikTok no Twitter, no Instagram.
Nas curadorias das pessoas.
Né? Exatamente. Só que daí eu vou fazer um parênteses problematizador, né, de notícias do TikTok, que esses tempos atrás, que o Zarmiliano falou das dancinhas e tal, tem uma thread, eu vou achar aqui para mandar o link também, que o TikTok, nos Estados Unidos, as dancinhas, elas são alimentadas e criadas por dançarinos negros, né, majoritariamente. E só que, né, como tudo nesse mundo, essas danças, no TikTok principalmente, né, elas acabam viralizando. E quem faz sucesso com as coreografias são os influencers brancos, né? Que e isso rola muito lá. É tanto, e teve. Foi esse ano que, né? Esse ano parece que durou 25 anos. E esse ano, uma criadora branca, uma das maiores TikTokers, foi no Jimmy Fallon e fez uma coreografia de uma coreógrafa preta, sem dar crédito, sem dar nada, como se fosse dela para apresentar e tal. E a galera ficou full pistola e os coreógrafos pretos entraram em greve. Greve de dancinha no TikTok. Aí foi muito bom, porque a Megan Stallion lançou uma música chamada Tough Shit, alguma coisa assim. E a música era mó massa, né? Não sei, padrões da juventude. A música mó legal, tava lá bombando no TikTok, só que não tinha nenhuma coreografia boa pra ela, porque os pretos estavam se recusando a fazer coreografia. Aí uma pessoa genial fez um compilado dos brancos inventando coreografia pra música. É muito bom.
É aquela coisa, pessoas brancas não sabem dançar.
Não sabem no nível que a letra da música, o recorte da letra que viralizou, ela dá instruções, né? Tipo, coloca a mão na cintura, balança sua raba, rebola e tal, né? Esse é o badalo. A letra da música é literalmente isso. E daí, nos vídeos, os influencers pegaram e começaram a fazer, tipo, umas dancinhas com os braços, assim, sabe?
É tudo bonecão do posto, sabe? Com as mãos pra cima.
A galera não consegue dançar pintando por números, né, cara? Maravilhoso.
Nossa, cara, é bizarro. Bizarro, greve dos TikTokers pretos. Se você não viu, meu, caça aí, que é muito bom. Vou achar aqui a thread.
O TikTok é outra que eu espero as pessoas me mandarem vídeos. Tem coisas muito boas lá, mas eu não sei usar um TikTok, gente. Desculpa.
Eu tive assim, quando o mundo a gente ainda tava podendo sair 100% ainda. Eu fui impactado pelo jovem do TikTok num restaurante, alguma coisa assim, né? Assim, eu tava andando assim, aí tinha duas meninas dançando TikTok, só que sem som, então elas estavam só dançando. Aí eu fiquei olhando aquela cena assim, sabe? E fiquei tipo, cara, que coisa medonha, né? Porque depois sai legal, beleza, etc. Mas é meio medonha, assim, no lugar público, você tipo. Tanto é que teve uma parada que fez um sucesso por um tempo, que era uma figura que pegava, tipo, danças, né? De cinema, essas coisas, etc. E aí ele tirava a música e ficava fazendo só os sons com a boca da pessoa, fazendo. Era muito sensacional, cara, ficar vendo aquele negócio. Dá uma vergonha. Né? Tipo, caralho, pode crer.
Falando em coisa que dá vergonha no TikTok, não sei se vocês viram aquele advogado tributarista que fica fazendo dancinha da execução fiscal.
Caralho, não vi isso, não. Teve isso.
Teve, tipo, o cara é tipo um coroa mega rico, tá ligado? O cara tem um escritório de advocacia, tá no TikTok,
mas assim,
fui notificado pela Receita Federal, entrei com embargos, sabe? Tipo,
nossa,
dançando.
Cara,
eu vi.
Tem um pediatra também.
Quem é o social media dessa gente? Ira, quem é o social media dessa gente?
Eles mesmos, eu acho, né?
Ou o social media só falou assim, não, eu quero fazer de qualquer jeito. Falei, tá bom, né? Quem sou eu? Você paga meu salário, vai lá.
Eu tenho um sobrinho.
É isso mesmo, Zé Miguel.
paga meu salário, você quer arcar com essa merda aí? Depois?
Você até fala, ó, não é bom, mas...
É? Não é de bom
se
tom
você
fazer.
Se você quer que nem pastel, né? Tipo, é de carne, então vai, é o que você quer. Não é legal, não fica bom misturar carne com chocolate branco.
Eu tenho certeza absoluta, cara, quando teve aquela campanha, não lembro nem o nome do negócio agora, que falou assim, então, cara, eu acho meio dureza, né? A gente pegar pessoas não deficientes e cortar as pernas e os braços delas.
Nossa,
fazer uma campanha como se elas fossem deficientes, usando as pessoas deficientes.
Eu sempre uso esse exemplo.
Não vai ser legal.
Sempre uso.
Aí a galera fala assim, não, que é isso, rapaz? Todo mundo quer ver o, como é que é o nome do ator, X e Y lá, deficiente, todo mundo.
O Paulo Vilhena.
Isso.
E a filha da Glória Pires lá com o Fábio Júnior. E detalhe, a marca e a agência, até hoje eles não se arrependem, eles não acham que eles erraram, eles acham que eles estavam certos. Eles não se arrependem, eles acham, toda a equipe, não, assim, eles acham que estavam certos, as pessoas estavam reclamando.
E ainda podia aproveitar essa oportunidade justamente para fazer um posicionamento muito, né? Porque foi um negócio que ficou bem famoso, assim, no meio, como análise de caso e, tipo, não rolou, cara, né? Estamos certos, é isso que importa.
Não, muito ruim, velho. Não lembro qual era o nome da agência, mas, assim, muito ruim. Eu vi aquele negócio, eu bati o olho e falei assim, rapaz, isso aqui, hein?
Ah, mas eu vou te falar uma coisa que você vê que a pessoa, tipo, tem esse pediatra, assim, eu gosto do conteúdo dele, eu já pensei em falar, tipo, amigo, seu conteúdo é tão legal, não faça isso, assim. Mas ele faz, tipo, sabe aquele, e ele não tem a mínima vocação, assim, daí tinha aquele, que era um do TikTok, que eu também não tenho, o TikTok eu vejo pelo Instagram, que é o tá, que a pessoa fazia assim com a mão. E daí, tipo, pai, fazia... Bom, como todo TikTok parece que é igual. E, cara, ele dava umas dicas muito legais, mas de um jeito muito bizarro, assim. Mas eu acho que é um segredo de algoritmo, talvez, porque eu vejo...
Mas teve uma época que o nego tava colocando, o pessoal tocando no Twitter, assim, alguns médicos no TikTok, tipo assim, falando, sei lá, sobre câncer e fazendo dancinha, do tipo, ah, o tumor evoluiu, a gente entrou com quimioterapia.
Aquela médica lá que mostrou um pedaço de pele gigante.
Isso,
mentira, eu não vi ainda bem.
Nossa, cara, mãe do céu, cara.
Talvez isso seja inadequado. Não tem, acabou o filtro do inadequado. Não
existe nem você falar assim, o Conselho Regional de Medicina, hein, dá um olho nesse negócio aqui. É.
Da onde? Cara, dependendo do Conselho Regional de Medicina, Federal de Medicina.
Não, Federal.
É
porque quem tem que fazer a fiscalização regional, né? Dependendo, vai que, né? Mas o... Cara, aquele da médica, eu olhei assim e falei, não, velho, não, minha senhora, você tá segurando pele humana aí, na moral, vendo? Olha que legal, falei, não, você tá doido, cara!
Tem umas coisas, né, que vira meme, porque realmente as pessoas não têm noção alguma mesmo, né? Tipo, é muito cabeça vazia mesmo. Não parar pra pensar um segundo. Para pra pensar um segundo antes de fazer
sabe
isso.
Sabe aquele negócio do fala em voz alta essa parada aí que você tá pensando? Só pra você, né? Vamos.
Se escuta. Só
rapidinho.
Um pouquinho.
Só pra ver. Vamos lá, de novo.
Ai, gente, mas é tudo sobre como vender, né? Eu vou trazer um exemplo. Enfim, a Farm, quando aquela.
Nossa.
Minha negra grávida foi assassinada por uma bala perdida, que a Farm, ela trabalhava na Farm, e daí a Farm deu um desconto, tipo, em homenagem a ela, assim, tipo,
sim.
Um desconto.
Mas não caiu, não pegou muito bem, não.
Gente. Não, pegou muito mal, e puta que pariu, né? Tipo, era o mínimo.
Até porque foi um desconto do tipo, a intenção, né? Onde a gente quer mirar? Assim, ai, ela era uma das nossas, vou chamar de colaboradora, né? Porque aí esse é um novo termo para proletária, né? Ela era nossa colaboradora, né? Aconteceu essa tragédia, e em vez de falar assim, ah, a gente vai fazer aqui um cupom de desconto, as vendas, quem comprar com esse cupom vai reverter para a família dela, afinal de contas, temos aí uma família na merda. Não, eles falam assim, ah, vamos fazer um cupom de desconto aqui e a gente vai ganhar dinheiro em cima do nome de uma mulher que morreu, uma família que foi destruída, um bagulho bizarro, sabe?
Quem não lembra aí do nosso querido Luciano Huck, quem abraça aí, terceira via. Grande
Nossa,
Luciano
mas
Huck,
o filho da Miriam Leitão acreditava nele.
Na
e na Angélica.
Aí.
Aliás,
também.
Esse é um meme muito bom.
A grande esse, camisa aí de
vídeo do
banana.
Narrando. Não, o vídeo do menino narrando o texto do filho da Miriam Leitão é muito engraçado, eu recomendo.
Não vi.
Que o texto começa assim, eu também acreditei em Luciano Huck e na... Ele tem um aposto que ele fala, e na Angélica, tipo, como a solução para a polarização do Brasil. Ah, caramba, deixa eu ler isso aqui de novo. Aí ele distorce a voz com um negócio bem engraçado, assim. Bem legal esse vídeo.
Caralho. Não, mas tem umas paradas que, meu Deus do céu, velho. Meu Deus. Dureza. Aí, quando eu penso nisso, eu vou pro Chihuahua.
Bom.
Tipo, eu gosto, mini eu gosto, cabrito, eu gosto não, mini... Também.
Pode. Então, mas tem os, também os memes daquelas cabras montanhesas que estão tipo, presas no meio do nada, tem aquelas fotos assim, tipo, como é que aquela cabra chegou ali? Ninguém sabe. Por que ela tá ali? Também não sei. E onde é que ela vai? Eu acho que ela vai ficar ali pra sempre. Essas cabras não morrem, cara. Ou todas, sei lá o que elas vão fazer aqui. É um negócio muito louco.
Eu já vi umas paradas das cabras subindo o morro, tipo, quase 90 graus, pra dar uma lambidinha na pedra porque tem sol, né?
É.
Que a droga não faz?
Que a droga não faz? Você vê que o sódio é um perigo.
Isso, o leão dropoerd não vai lá resolver, entendeu?
Sódio é um perigo.
Vai lá, pô, as cabras muito loucas de sódio.
É.
E dá uma lambidinha na pedra aqui, ó.
Peraí. Ivan, eu mandei dia 27, né, terça-feira. Quem foi que me corrigiu? Zamiliano?
Fui eu.
Ah, o Ivan tá pronto pra amanhã.
Tá pronto pra amanhã.
Ele falou que você tava dormindo. Pensa, a pessoa, o Ivan dormindo no horário. É a paternidade, né? Que faz uma coisa dessa com a pessoa.
Ai, gente, posso emendar um então? Que a gente tava aqui falando das cabras subindo 90 graus pra ir lamber o sal. Do, né? E eu me lembrei de um que eu tinha separado aqui. Que é o… Nada a ver, mas tudo a ver. O Acaba Jovem Místico. Entendeu? Porque o jovem místico sobe
muito bom, Lu.
Uma montanha 90 graus para poder lamber uma pedra de sal. E tem um perfil no Instagram maravilhoso que é o Acaba Jovem Místico. Antes dos jovens místicos virem zoar com a minha cara, eu quero falar que eu sou uma jovem mística. Não, na verdade, não sou jovem. Eu sou uma pessoa mística.
Apenas mística.
Até mesmo apenas... porque todo mundo sabe que o jovem tem que acabar.
Exatamente. Eu sou apenas jovem, mas, cara, o jovem místico tem que acabar, cara. É uma parada incrível, porque hoje em dia, todo mundo é…
Você tá tipo... acabando com os fãs do Magicão, do Ira, você vai deixar assim?
Não, mas desculpa, se tem um fã do Magicando que é, sei lá, vamos botar um negócio. Designer de sobrancelha esotérica.
Com reiki.
Sabe? É não, com reiki, exatamente.
Não, lá no Magicando, o próprio pessoal do Magicando já bate neles.
Não, entendeu? Tem que acabar.
De reiki aí, eu lembrei da história da menina que era herdeira, que tava falando do pentimento de pijama dela.
É, herdeira do espoleto. Tá no negócio lá que a Lu colocou pra gente agora, né? Que acaba o Jovem Místico, ela tá lá, aliás.
Não,
tá,
mas é que meus links não estão funcionando direito.
Cara, isso é uma coisa muito maravilhosa. A pessoa, ela não existe na nossa sociedade, ela flutua, não, né?
Eu fui pro Acre tomar, eu acho que eu voltei com a cura.
Eu queria vender a cura. Isso que é muito bom, né? Eu queria vender a cura. Eu não expliquei a cura.
A cura de quê?
Deixa eu contar a história direito pro pessoal, que senão a pessoa vai ficar perdida. O jovem tá aqui perdido. Eu não vi essa mulher, talvez. O que acontece? Ela, com 16 anos mais ou menos, decorei, ela com 16 anos mais ou menos, ela tipo, queria uns pijamas diferentes pra sair com o namorado. Tipo, pijama diferente pra sair com o namorado, eu já fiquei meio confuso nessa parte, mas enfim. E aí, ela começou pra a ganhar as bolsas, aí foi pra faculdade e não fazia nada na faculdade, só ficava na praia, porque todo mundo sabe que o proletariado, quando vai pra faculdade, não faz nada e vai ficar na praia, porque ele tem tempo a perder na vida dele e passar fome. E aí, ela não fazia nada e tudo mais, ela decidiu empreender, né? E aí, ela chamou ali o poder de herança, né, do pai dela, que é dono do Espoleto. E aí, ela começou a fazer as paradas lá nos pijamas. Ela não estava satisfeita com isso, né? Não estava satisfeita com isso. Ela estava se sentindo não realizada. Tudo bem, até, né? Todo mundo tem o direito de não estar se sentindo realizado com alguma coisa. Inclusive, 99,9% da população brasileira não está se realizando em nada. E aí... ela foi para uma tribo indígena na Amazônia, tomou ayahuasca e aí teve uma jornada interior e não sei o que, nananã, e ela voltou e começou a fazer pijama com reiki.
Ela mandava cristal no pijama.
Colava cristal. Não, gente, pelo amor de Deus. Aí,
mas ela não estava realizada ainda.
Exatamente, não, desculpa, Zamiliano, eu ia continuar. Porque aí a pessoa não feliz, assim, porque não é suficiente, não tô curando as pessoas o suficiente pra vendendo pijama com os cristais. Não, eu
até
quero.
O pijama era 200 conto, o shortinho.
Exatamente, então, assim, eu quero a cura. Eu quero dar a cura pras pessoas, então eu vou vender maconha. E é isso, e agora ela vende maconha.
medicinal com um amigo, né? Um amigo dela foi lá trabalhar, aí alugou um apartamento em São Paulo e foi lá, maconha.
Não, é cannabis. É isso. Maconha, é cannabis. É
maconha estou medicinal, indo, maconha medicinal.
Estou fechando tudo e indo alugar um apartamento em São Paulo. Tenho emprego lá? Não. Estão só fazendo alguma coisa na empresa dele. Então, basicamente...
Alô, PF, mentira. Não,
ela tá
não
fazendo turismo em São Paulo. Não, eu sou a favor da maconha medicinal e recreativa, mas ainda é crime. Então, tem que ver isso aí.
Sou contra essas pessoas.
Mas isso aí é
isso. Eu sou a favor
isso.
da maconha, mas eu sou contra o maconheiro. Maconheiro é um bicho chato pra caralho.
Exato. Ai, gente. Mas é isso, sabe? O jovem místico, ele tá acabando, inclusive, com o misticismo raiz. Porque o negócio é o véio místico. O véio místico, a avó benzedeira.
Não, mas ele, o esse povo morreu de Covid porque ele não se vacinou, Luísa. Aí, então já foi, já. Já acabou com essa demora.
Ai, gente, pior que não, gente. Eu conheço muito velho místico que tá aí firme e forte pedindo oração pro Bolsonaro. Pedindo oração pro Bolsonaro. Ai, gente, eu vou contar, desculpa. Várias pessoas vão me odiar agora na internet. É, eu consagro, né, ayahuasca. Louca, sou uma jovem mística. Aí, o lugar em que eu consagro é no Paraná, né? Então, obviamente, várias problemáticas aí no processo. Só que é de um senhorzinho muito Bolsonaro, sabe? O cara era militar lá na Amazônia, trouxe vegetal para Londrina, sei lá, 60 anos atrás. Ele mesmo tem 95 anos, sabe? E ele é um velho de direita, sabe? Aí todo dia, toda vez, né, no final da sessão, a mulher dele, ela é uma senhorinha muito lindinha, mas ela fica assim, ó. Ai, gente, gratidão, obrigada pela presença de todos. Quero pedir aí oração para que o nosso presidente tenha tenência, para que ele possa ter paz de espírito para governar o país. Daí, toda vez que ela fala, eu falo assim, gente, esse negócio, esse chá é muito bom, muito gratiluz mesmo. Eu acho que é o único lugar que eu conseguiria ouvir uma pessoa pedindo uma prece pro Bolsonaro e não voar no pescoço. Pedra. Exatamente.
Nossa, você falando isso, eu fiquei pensando em como é que você aguenta ficar lá. Esses dias eu li uma.
Louca,
eu li uns
Gerais.
Comentários de um lugar que, enfim, que tem a ayahuasca, que tem o ritual aqui no centro de Curitiba, e daí o cara falando, as pessoas dando retorno, né? Ah, me senti muito desamparado, não senti o amparo das pessoas que estavam lá e tal, porque quem vai, principalmente a primeira vez, fica muito vulnerável, assim. E aí o cara falando, vocês reclamam, porque isso é esses 13 anos de governo comunista, não sei o quê. Eu falei, gente, como é que as pessoas fazem uma mistura, tipo, muito louca?
Não, isso aí é para dizer que iluminação não faz de ninguém uma pessoa boa, entendeu? Você pode estar lá curtido no rolê. Entendeu? E ser uma pessoa merda. Mas, para o jovem místico não só apenas me crucificar, eu vou deixar aqui no Skype também uma página de memes espirituais legais. Porque, porque isso também existe. Porque o
maravilhosa
jovem...
essa página, maravilhosa. Ótima dica.
Uma como é que eu vou dizer assim? Uma observação sobre essa questão do misticismo, etc. Não é? Mas numa coisa específica relacionada ao que a menina falou lá, né? Do reiki ainda. Que ela, tipo, como é que ela fazia o pijama com o reiki, né? Que na verdade ela, tipo, meditava sobre o pijama e mandava com energia, né? Amém. Pra ela. E aí mandava com energia pra pessoa. Então ela vendia mais cara porque tinha um reiki dela. É muito. Cara, reiki é um bicho muito otário, né, velho? E aí.
Cara, só pra você ver aquelas roupas de Balenciaga, não sei o que, nem que tá vendendo saco de lixo por 10 mil dólares, porra.
Você tá maluco. E aí, cara, ela falou... Aí eu lembro que alguém falou isso e eu falei isso depois também, que é tipo assim, cara, não, aí tu pega uns... Ah, não, porque eu vou pegar esse cristalzinho aqui e tudo mais. Meu chegado, esse cristal provavelmente veio de um lugar onde é que teve não sei quantos anos de assassinato de população indígena. Sabe qual é? E tá tudo fodido ali, destruindo floresta. Isso aí deve estar cheio de...
Mas energia, é uma vibração tão
caralho,
boa.
Você tá doido?
Uma vibração tão linda do meu cristal rosa. Meu quarto rosa.
Pode ser bonito, mas a energia que tá em volta daquela ali, minha chegada. A não ser que você consiga pegar, tipo assim, peguei e passou na rua. Aí.
Não, a galera, sei lá, usa, gosta de colecionar ametista, né? Pô, ametista deve vir nos lugares show. Nem deve ter problema de terra nesses lugares aí, não.
É que nem a galera da ayahuasca é a favor do Ricardo Salles, né? Tipo, vamos destruir a floresta. Mas da onde vem a nossa vibe, tipo, da floresta que a gente vai destruir agora?
Cara, isso é muito bom, né, velho? A incapacidade de percepção da totalidade do processo, né? Assim, tipo, não, eu sou a favor de que todo mundo seja feliz, mas eu também sou a favor do Bolsonaro. Então você não é a favor que todo mundo seja feliz, cara. Você é a favor que você seja feliz.
Mas pra mim aí é o contrassenso, que não dá, que vem esse lance da iluminação, que não é porque é uma pessoa iluminada que é uma pessoa boa.
Então, mas justamente o lance da iluminação faz com que ela comece a se achar melhor que as outras pessoas porque ela é supostamente iluminada. E aí que é o caminho da treva.
Não, mas daí já tem... É, então, aí já é o problema. Quando a pessoa se acha melhor que os outros, mais informada. Esses dias a minha amiga tava contando que entrou num grupo do Telegram. Eu não sabia como funcionava, porque assim, como TikTok, não tenho hábito, não tenho proximidade, facilidade. E ela disse que você pode só procurar assuntos afins e entrar em grupos aleatórios, assim. Daí ela entrou num antivacina para saber. E ela disse que o que rola é, assim, um negócio de, tipo, só nós sabemos a verdade.
Sim.
Só nós, esse grupo seleto, porque daqui, agora tem um marco, né, que daqui quanto tempo as pessoas que tomaram vacina vão começar a morrer, enfim, e daí vai ficar só esse grupo reduzido, e essa galera realmente se acha muito mais sábia e dominadora, e enfim.
Pô, falando nisso, alguém sabe se o pastor voltou da morte?
Voltou, não.
Gente,
não.
Como é que
voltou,
foi esse não, rolê foi que eu não vi, eu não acompanhei, então, eu só vi por cima.
Um pastor, ia ser doido, né, Goiás. Se
ele voltasse, eu tava fazendo votos que ele voltasse, ia ser massa, assim, é só uma coisa muito diferente na história do Brasil.
Esse pastor lá em Goiás, ele havia profetizado alguns anos atrás que ele, quando morresse, faria um grande feito bíblico. Aí acho que a galera presumiu, né? Era a morte que ia rolar uma ressurreição, mas ele não deixou isso claro no texto dele, se é bom deixar claro. Então, você, às vezes ele fez um grande feito bíblico e ninguém ficou ligado. Mas enfim.
É, tem essa desculpa também, né?
Aí ficaram esperando o 3G no ML lá, ele ressuscitar e aparecendo de uma galera, no, tipo, de uns. Cara, no vídeo viu pelo menos umas 500 pessoas lá esperando o cara ressuscitar. E aí, tinha uma hora que, porra, botaram o maluco no rabecão e mandaram pro cemitério pra enterrar. E aí, depois, não queriam deixar enterrar. Não, abre o caixão, ele vai sair. Ele só tá um pouquinho atrasado.
Gente!
Ele só tá fedendo um pouquinho, né?
Gente,
rolaram a burocracia ali.
Eu estaria gritando, abre, abre, quero ver, abre!
Gente, aí, lá no meio, né? Apoiando o caos.
Vamos ser coerentes, né? Quem que vai ressuscitar esse ano?
Só para voltar.
Não, por favor. Quem em sã consciência vai morrer? E se puder ressuscitar, se morrer esse ano não ressuscita, porque
já teve,
ninguém...
Já teve o doce libertar da morte, né, cara? Vamos deixar desse jeito.
Caralho, cara.
vamos manter, né, cara?
Que coisa horrorosa. Gente, o Alva.
Não, não rolou aquele meme do tipo, ah, se eu parecer que estou morto, toque não sei o quê. Se levantar é porque eu fui embora mesmo.
Isso.
Aí eu vi o melhor assim: se parecer que eu estou morto, não faça nada. Não, não mexa. Eu não quero voltar. Eu simplesmente fui.
Com o papo meio pesado agora, realmente. É, tô...
Eu falaria se eu não tivesse filho, né? Porque a pessoa depois de ter filho, ela não pode nem se dar ao luxo, né? Esses dias eu fui fazer uma endoscopia e eu... Enfim,
é uma delícia, né?
É uma delícia, mas daí quando eu tava lá na hora, me deu uma bad, assim, tipo, falei, meu Deus, doutor, eu não posso morrer, eu tenho um filho pequeno.
Ele respondeu... Minha senhora,
aí ele falou, para, Zé. Eu falei, qual é a porcentagem de pessoas que morrem com endoscopia? Aí ele falou, ah, é muito pequeno. Eu falei, mas eu quero saber.
Ele podia ter sido pior, né? Ele podia ter deixado em pânico, falando assim, todo mundo que morreu falou a mesma coisa.
Nossa, é louco. Negócio, porque esse é o lance, né? Eu não sei se vocês já fizeram cirurgia, enfim, que toma anestesia geral, que se apaga.
Eu já.
É isso, né? Tipo, cara, pode ser meu último.
Inclusive, quando eu não tenho, eu só faço parte do bonde do sem vesícula, né? E aí...
Ai, eu tenho que tirar a minha.
Aí, não, é uma maravilha. O bonde do sem vesícula...
Tira sua vesícula também.
Vem pra cá você também. É, coma coxinha na rodoviária e tem caganeira.
Inclusive, patrocina aquele programa, mentira.
Patrocina aí, Meditrônico.
Galera que faz, sei lá, retiradores de vesícula do Brasil, patrocina esse programa.
Não, mas olha qual que é a parada, né? Eu fui fazer a cirurgia, eu nunca tinha feito essa cirurgia na vida, né? Porque eu tinha uma vesícula, aquele presente
foi. Só tem uma, né? Não tem
só duas. Só tem uma, né? O meu gastro acha que eu tenho duas, porque eu posso comer churrasco e não acontece nada comigo. E aí...
O quê? Você tem duas?
Ele acha que o meu gastro, ele fala que eu tenho duas, porque eu posso comer churrasco, qualquer coisa pesada, que não acontece nada. Porque normalmente quando você não tem vesícula, é tipo caganeira e desespero, sabe qual é? E comigo não acontece nada. Minha vida não mudou. Só tem uma cicatriz. É, pois é. Fica esperto. E aí, qual que é o bagulho, cara? É, eles te dão um propofol, né? Que aí é o... Que é o que o Michael Jackson morreu, aliás. E aí...
mas depois você toma, você entende.
Cara, mulher, você entende, cara. Eu acho que foi o sono mais bem sonado da minha vida, assim. Porque, tipo, eu fechei o olho e abri. Sabe qual é? Tipo, não tem uma... Não tem um contínuo espaço-tempo, assim. Puf, liguei 4 horas depois. E eu liguei de novo. Tipo, caralho, que doido. Que loucura. Então, né? Pô, já aconteceu? Nof, doido.
Eu tenho... Eu faço endoscopia todo ano porque eu tenho uma... Eu monitoro uma gastrite. Eu já tive úlcera e tal. E aí, pô, o mesmo cara que faz a minha endoscopia há 7, 8 anos já. Nós já temos algum relacionamento. Ele temos um rapport. E aí, o que acontece? Eu emagreci muito nesses últimos anos. Eu tava com 100 e pouco, agora eu tô pesando 85. E é por peso que dá o propofol, né? Ele falou, não, continua dando a mesma dose de sempre. Ele, na última vez que eu fui lá, cara, eu não lembro de nada que aconteceu. Nada. Eu lembro que eu estava... Eu lembro que eu deitei na cama da endoscopia e acordei na cama da minha casa.
Muito e no bom. Meio do caminho você falando várias coisas, né, cara? Gritando igual o Robert De Niro no Cabo do Medo, né? Até chegar em casa e sua família tipo, meu Deus, eu não aguento mais.
Cara, história de gente doida de endoscopia é muito bom.
Não,
tem uma outra história boa de...
A Larissa já comeu... Eu levei ela pra fazer uma endoscopia, né? Aí ela fez endoscopia. A Larissa que faz parte do Evolution, pra quem não sabe. A Larissa, ela foi fazer endoscopia e ela se debatia na cama e eu olhando pra médica, tipo assim, é normal esse negócio aí? Aí foi lá, conseguiu fazer o negócio, fez endoscopia, acabou. Aí nisso que acabou, assim, ela sentou na cadeirinha. Aí eu, Larissa, como é que você tá? Eu tô muito bem. Tem uma coisa pra comer. Aí ela pegou o biscoitinho assim, começou a olhar pro biscoito e falou assim, biscoitinho, desculpa, eu tenho que te comer, biscoitinho. E aí o biscoito caiu no chão, tá ligado? E aí eu tipo, oh, meu Deus, o biscoito caiu no chão. Ela, ai, desculpa, biscoito. Catou o biscoito do chão e comeu. Tinha que ter filmado, mas foi um grande momento da história mundial aí, gente louca de endoscopia.
Mas tem agora a versão mais corriqueira e futuros Michael Jacksons, que é gente louca de Zolpidem.
Pode parar. Não vamos falar mal dessa coisa linda.
Maravilhosa.
Peraí. Eu gostaria de dizer que você só fica louco de Zolpidem nos 3 primeiros meses. Depois...
Ai, eu nunca tomei mais que isso. Mas eu já descobri
a assim
técnica.
Que começa o um negócio chamado vício, que chama palavra, né?
Gente, eu criei um perfil pra mim no Instagram e não lembro, tipo,
Zolpidem.
Não, mas olha só.
Você tem que tomar deitado e sem celular na mão. E daí é uma delícia, assim, tipo, o chapação é pá. Tipo, cai uma peça na sua cabeça. Porém, você pode fazer muitas coisas. Eu fiz compra no Mercado Livre, tipo, de máscara rosa.
Alô.
Olha só.
Olha quem apareceu.
Temos uma entidade entre nós aqui.
Então, aí eu vou ter que aproveitar e confessar pro Ivan. A primeira vez que me passaram Zolpidem para dormir, eu, tipo, era tipo, os remédios estavam assim, remédios do dia, remédios da noite. E eu tomei os remédios da noite, eu não sabia qual era os remédios da noite.
Peraí que eu vou ter que cuidar do Nicolas. Não, peraí.
Vai lá, voltou
a dormir.
Garoto.
Tudo bem, você
não precisa... Ele deitou de novo,
Aí,
tá tudo bem.
Eu tomei os remédios da noite e fui gravar um tal de anticast aí. Então, a primeira vez que eu tomei o Zolpidem está gravado.
Cara, eu acho que eu lembro desse dia.
Eu estava muito engraçada.
Foi utilizável?
O Ivan disse que eu estava muito engraçada no dia.
Acho que
é. E só. E eu não sabia que esse era o porque não, é tipo, esse era o remédio da noite. Eu achei que era, tipo, mais um antidepressivo, ok. Eu não sabia que ele dava essa onda de...
Eu achei que era só um antidepressivo. Ele estava me dando crack.
Não, mas eu achava que ele ia me apagar, sei lá. Eu ia dormir, no máximo, durante a gravação. Não, aparentemente eu era uma pessoa muito engraçada.
Mas dormir durante a gravação também é um problema. Pelo menos
não,
assim,
mas dormir durante a gravação...
Nas minhas gravações pega mal.
Mas dormir durante a gravação às vezes acontece. Tipo...
É, teve um podcast. Teve um Decreps que eu gravei com o João e o Eric Gustavo. Tava mordente e tudo mais. E aí o Daniel dormiu, a gente teve que encerrar o negócio do nada, assim, o João inventou o negócio assim, porque tipo, Daniel, você tá com a gente aqui, Daniel?
Um integrante que dormia sempre. A louca.
É. Ah, então, não apaguei, mas... a gente já acostumou, sempre tem um que dorme. O normal é se, tipo, der 11 horas e não tiver um, ainda não tiver caído, assim, sabe? Então,
eu fazia um jornal de manhã aqui, acordava às 3 da manhã, e eu lembro da sensação de apertar, tipo, eu fazia uma entrevista e tal, e às vezes sobre um assunto, blá. Eu apertava com a caneta na mão para não apagar, de sono, assim, tipo, a pessoa respondendo e eu apertando a caneta na mão, e eu tinha certeza que eu tava com uns apagões, assim. Eu só não sei como eu nunca, tipo, paguei um mico de cair, ou enfim, tipo, alguma
coisa. A galera apresentando Bom Dia Paraná, né, cara? Ela cai. O pódio, derruba o set inteiro.
A galera lá no fundo, eu falei assim, o que tá acontecendo com a gente? Tá muito doida de caneta, moleque, não falei.
Totalmente drogada.
Sabe uma coisa que eu fazia nas minhas épocas de estúdio de design, né? Porque o designer é, nossa, viciado em café, tomava 5 litros de café antes do meio-dia e chegava 4 horas da tarde, não sei como, ao invés de ter uma úlcera, eu tinha sono. Eu consegui desenvolver uma técnica de mexer no computador enquanto eu estava dormindo. Aí eu estava ali, sentadinha na cadeira, de olho fechado, rolando abas, fazendo escrevendo coisas.
Que me lembra
de olho fechado.
Coisa mais maravilhosa do mundo, que é aquele vídeo do cara, ô Jorge, tá dormindo aí? Aí o cara tá com a mão na cara, sabe qual é? E aí o cara dá uma pequena tremidinha assim, ele mexe a mão do tipo assim, pô. Aí ele faz o símbolozinho da cruz assim. Oh, desculpa, tá atrapalhando sua reza aí, foi mal.
Cara, bom demais, cara, bom demais.
E a minha companheira, eu vejo esse negócio e ela falou que uma vez ela tava trabalhando como telemarketing, né? E aí ela tava com a mãozinha na cara, assim, né? E aí, dormindo no negócio, aí a menina, tá dormindo aí, Paulo? Ela deu uma tremidinha assim, é. Ela, foda, né, cara? Problema na família. Cara, é muito bom. E eu desenvolvi ao longo dos anos, né? Antes de eu fazer uma outra cirurgia que eu tive que fazer, que resolver esse problema na minha vida, eu...
Fala aí que vai, talvez eu tenha que fazer também.
Eu tirei as amígdalas e fiz desvio de septo, porque tinha apneia do sono.
Isso aí eu fiz quando eu tinha 6 anos de idade.
Ah, não. Abençoado seja. E aí...
O desvio de septo voltou, porque eu consegui quebrar o nariz de novo depois. Foi ótimo.
Oi, beleza. Que era dormir no banheiro do trabalho, né? Eu puxava uma...
Pô, cara,
meu irmão, qualquer prontuário do SUAS, eu puxava o prontuário do SUAS em branco, botava no chãozinho assim, ó, e lá o moleque, dormia ali em nome da Seguridade Social, tava dormindo ali de boa.
Eu já dormi no banheiro do trabalho sentada e já dormi em pé no ônibus Terminal Capelinha, São Paulo, até centro de São Paulo, ali ó, segurandinho no negócio.
Caraca.
Pezinho ali encaixadinho, meu filho, ninguém vai, e ó,
caraca,
só dormia. É.
Ah, eu teve uma vez que eu dormi sentado e eu acordei e eu tive uma situação de quase morte, assim, foi uma coisa muito doida, cara, foi a pior sensação que eu tive na minha vida, porque meio que como eu sou muito grande, eu tô em 90, né, como eu sou muito grande, não existe, o mundo não foi feito para mim, não existem cadeiras agradáveis no serviço público.
Tadinho de você, tá.
Muito
preconceito,
muito,
né, cara?
A gente alta sofre preconceito pra caralho, né, foda, cara.
pra caralho. Porra.
All lives matter.
Cadeira de licitação, né? Que aquelas cadeiras, porra, ruim pra caralho. E aí, todo sentado na cadeirinha assim, eu falei, cara, não vou aguentar. Morri assim na mesa, né? Que a mesinha baixinha também, cadeira baixinha. Não tem ergonomia. Aí, tô lá assim, não sei o que. De repente, eu sonho que eu tava dirigindo. Sabe? Porque eu vou dirigindo na rodovia. E eu acordei no desespero. Nisso que eu acordei no desespero, eu levantei rápido.
É, eu vou ter que ir lá com o Nicolas, gente. Só um
vai
pouquinho.
Lá.
O tadinho tá sofrendo aqui.
Só um pouquinho. Ai, bebê. É, vai, porque a gente tem um assistente social.
Isso. Eu vou pegar seu filho. Sacanagem. E aí eu levantei rápido, assim, todo o sangue do meu corpo foi para qualquer outro lugar, menos para o meu cérebro. E aí eu fui desligando, assim, tipo, sentando, desligando. Tipo, e sentei, assim, e fiquei, tipo, cara, eu vou ter que chamar alguém aqui, cara. Eu acho que eu vou morrer, sabe qual é? Eu tava desligando. Meu teto preto, não tinha força no corpo, eu só sentei porque eu fiz muita força, eu tava sem força, e eu consegui sentar. Eu fiquei um tempinho assim pra... Na minha cabeça tava como, persistir os sintomas, procure o médico.
Cara, eu já assisti isso fazendo exame de sangue. Eu tenho algum problema que eu sou muito desmaiador em exame de sangue. Eu consigo doar sangue numa boa, mas exame de sangue eu sempre fico zureta. E aí eu fui fazer exame de sangue e, pô, pra quem não me conhece...
E é muito menos, né?
E também não sabe, eu também tenho 1,90m. Eu sou uma pessoa bem grande. E eu não desmaiei em cima da coitada da atendente que tinha 1,50m de altura.
Caralho.
Essa coitada com o negócio enfiado no braço.
Eu tava, eu já tinha levantado, já tinha acabado de tirar o sangue. Aí ela falou, nossa, eu só lembro de vagamente da gritando assim, moço, não faz isso comigo.
Faz isso comigo é ótimo. Né?
Eu acordei sentado numa cadeira, eu acordei assim e tal, ela ficou assim, você sabia que você quase me matou? Eu falei, não, que isso, desculpa.
Imagina! Né?
Você parecia uma pedra aqui em cima de mim. Eu falei, ah, desculpa, foi mal.
É, lembra do meme velho, agora eu esqueço. Aí pra pauta memes, né? Que é lembrando do meme velho aí de um tempo atrás, que era a galera ficando vendo aqueles vídeos do Slingshot, né? Que é tipo aquele negócio que lança as pessoas pro alto pra cá do caralho. Nossa. E aí tem um garoto que apaga 3 vezes. E volta, e tipo, ele apaga, e aí ele lembra que ele tá no alto, e aí ele apaga de novo, aí ele lembra que ele tá no alto, aí ele apaga outra vez.
Nossa.
Que desespero.
É muito bom.
Não, agora... Gente,
quando vocês gravaram 400, já tinha figurinha?
Acho que já.
No WhatsApp? Eu sempre já. Tive no Telegram, né?
É, que no Telegram sempre teve.
Sempre teve. Cheguei aqui.
Pronto, já tá agora. Vai, Ivan, fale a sua...
Mas tem os áudios de zap, né?
Sua curadoria. É, que é sensacional.
Tem a sessão áudio de zap.
Eu gostaria de dizer que áudio de carioca puto deveria ser um patrimônio da humanidade.
Sim.
O PIB do Rio de Janeiro hoje em dia é só isso, gente. Não tem mais nada aqui. É só áudio de carioca puto. É só isso que a gente tem. Foi isso que sobrou da economia carioca.
É. Gente, eu só quero registrar que o melhor dessa semana pra mim foi o motorista viado... Que indignado
depois.
Ele é TikToker, né? Você comentou antes da gente gravar. E também teve um bom que é uma briga na praia que o cara saca um jacaré para bater no outro. Seja
como?
É muito como? Bom.
São os dois vídeos. É o carioca usando um jacaré, só que é um mini jacaré para bater no outro, e o outro é um jacaré enorme. Que o cara tá deitado em cima do jacaré.
Mas é um cara muito mais pesado que o jacaré.
Mas o jacaré é enorme.
Mas o cara é um búfalo.
É muito Rio de Janeiro, né, Nelson? É muito Rio isso.
Mas acho que foi em São Gonçalo isso. Não foi muito longe aqui de casa, não.
Grande São Gonçalo, causa e desespero.
O cara mandou um basicamente, pô, sou gordo pra isso, tipo, na entrevista.
Não, cara, mas a pessoa na briga saca um jacaré, cara. Tipo, e a polícia tentando apartar e segurar o jacaré. Tipo, é muito surreal.
Não tem porte legal de jacaré.
Tem que liberar a rinha de jacaré.
Cadê a documentação desse jacaré?
Coitado do jacaré. Aí lá no olho do jacaré tá escrito.
Não, e o melhor de tudo é porque, como tudo no Brasil, tem um cachorro caramelo.
É, no exato. Meio da briga. O cachorro morde jacaré, né? Isso, cara, prévio do PSDB de São Paulo, um maluco gordinho sem calça. Sem calça,
não, essa briga do PSDB de São Paulo é uma das coisas mais maravilhosas que tem. Tira uma calça do maluco. O cara tava com a calça borrada, uma coisa maravilhosa.
Ai, gente, mas pra mim o melhor vídeo que eu vi, né, nos últimos tempos em termos de energia é um vídeo que tem uma senhora num programa que eu não sei se é tipo da Eliana, um desses programas que, enfim, X. E aí entra a carreta Furacão. E ela tá com uma saia amarela bem justa e ela dança, gente, é muito bom, vocês não viram esse vídeo, vou mandar aqui, é muito sensacional.
Cara, falando em carreta furacão, me faz lembrar de quando teve a assembleia, acho que foi em Fortaleza, que teve tipo o sindicato dos carreteiros furacão querendo legalizar a carreta furacão em Fortaleza, tipo, aí tem o auditório inteiro da Câmara Municipal, era todo mundo fantasiado, tipo, de Jaspion, de Fofão, a porra toda, assim, cara, uma cena muito maravilhosa.
Comic-Con Fortaleza.
É, tipo, era quase um evento de cosplay, só que de profissionais.
De um monte de, como é que é o nome? É Fofão, né? Fofão pra caralho.
E é Fofão, Homem-Aranha e Batman, é o que mais tem, né?
Emiliano, você que curte o coisas pra ver chapado, você viu o vídeo daquele idiota que compra um paraquedas?
Nossa
esse vídeo é muito bom.
Eu fiquei com tanto ódio dessa pessoa. Tipo, tem uma criança chorando atrás, velho.
Não, cara, a mulher, esse moço é doido, gente.
Ai, não,
segura
não,
essa porra direita aqui, ó.
Cara, tem outro vídeo desse bom, que eu também é um vídeo bem... que tem tudo, né, cara? É um vídeo de briga. Que são dois ingleses brigando e um dos caras é casado com uma brasileira. E o vídeo tem gente gritando em inglês, gritando em português. Ela fala com a mãe. E a briga é horrível. Os caras não sabem brigar. É muito maravilhoso, cara. É muito e o cara que provoca a briga ainda apanha no final, que é o melhor de tudo, né? Que a gente briguenta, que apanha no final dos vídeos, sempre maravilhoso.
É, a gente começa a briga, né? E depois
nossa, o vídeo é muito bom. E depois tem a continuação do vídeo que o cara ainda leva o cara que apanhou, que ele desmaiou o cara com o soco, ele leva o cara pra dentro da casa, o cara vai tudo parecendo um saco de batata, uma coisa muito maravilhosa. Mas é difícil explicar meme de briga, porque não tem graça de explicar falando, né? Mas teve vários, teve. Entre o 400 e 500, teve o maravilhoso vídeo do Vem Tranquilo, né, cara? Que é um...
Vem Tranquilo, minha média.
Vem Tranquilo, foi um meme que já veio, já foi. Que é um vídeo maravilhoso do cara tampando a porrada com... É um carioca...
Com tranquilidade.
Com tranquilidade.
Então, que me lembra do um que é velho, né? Na verdade, que as pessoas agora redescobriram, né? Vão redescobrindo cada ano. Que é aí é todo duro contra a Holyfield, né? Que
nossa,
sempre...
O vídeo que ele... Cara, é um vídeo bom, é que ele chega com a coroa de flores.
Com a coroa de flores, né? Aí, e ele não consegue completar a frase, né? Assim, ele fala confuso,
soco,
né?
Na cabeça. Que tipo assim, o cara não entende a simbologia a tempo de conseguir interagir. Aí ele chega a repórter. Você tá vendo que ele trouxe uma coroa de flores? E o cara... Coroa de flores.
Não, você tá vendo isso aqui, o Holyfield? Isso é. E aí o todo duro. Não, isso aqui, isso aqui não consegue falar, isso cai na porrada, assim.
Eles tentaram fazer um promocional.
Né, 20 anos caindo na porrada aleatoriamente, assim.
Só que o promocional não funciona, que eles já apanharam tanto na vida que o neurônio já não funciona mais pra conversar.
Tá,
né, cara?
Com aquela interrogação. Você conhece de todo duro e Holyfield?
Não, eu tô aqui olhando e tentando mas vocês estão falando de um jeito tão gostoso que eu tô me divertindo, porque isso é uma coisa boa, eu sou uma pessoa dessas, eu me divirto com os outros se divertindo, assim, tipo.
Não, todo duro, tem gente que tá ouvindo também, às vezes não conhece, todo duro e Holyfield, eles eram dois grandes campeões mundiais de boxe, na moral.
Ah, sim.
Não, peraí,
essas pessoas eu conheço, mas não é o...
Não, é um cosplay brasileiro do coisa.
É.
Não o Holyfield.
Não, é o Holyfield baiano, pô. Nosso Holyfield. E aí eles passaram a vida e caíram na porrada. Inclusive, teve uma vez no Globo Esporte lá que eles caíram na porrada também. No meio da gravação, cara.
É uma coisa que eles deviam ter... Aquilo ali, se eles tivessem transformado em telecat, teria dado mais certo. Só que eles caíram na porrada sério. Os caras deram dano cerebral.
Não, é. Isso aí...
Deu dano cerebral aí, não ficou legal depois.
Já foi.
Não consegue mais funcionar tão bem.
Eu gosto muito daqueles, mas é bem pessoal, aqueles memes, aquelas tirinhas do PhD Comics, porque atualmente é um autorretrato da minha vida e é basicamente uma pessoa, um estudante procrastinador que está sempre ferrado, que é basicamente... a vida, e tudo que assusta as pessoas é, você tem que escrever. Eu, não! Que é o brasileiro com o tempo que trabalhar? Não, também não quero. Mas tirando essas coisas muito bestas, outras coisas, vídeos que sempre me deixam muito feliz, de carioca puto, é o do seu Armando, que ele mora num lugar muito querido no meu coração, e é um vídeo edificante.
Que é o cara que torcia pra Juliette...
Não, é o cara da enchente, que ele fica 14 quilos de farinha, tomar no seu...
Vai tomar no cu, seu Armando. Vai pra casa do caralho, seu Armando.
Ih, gente, não conheço.
Pera, saca que farinha, o cara que virou um funk maravilhoso, esse.
Você não conhece? Não, é porque eu não sei o nome, eu não sei qual que é o bairro, então eu não quero falar o bairro errado, porque tem muitos cariocas aí pra me
contar. Eu acho que é em Belford Roxo que ele mora, Belford, né?
É Belford Roxo que ele fala.
Você sabe como é que fica Belford Roxo quando alaga, seu Armando?
Sim.
É muito bom.
Mandei pra nós.
Foda-se você, sua padaria, farinha, seus funcionários.
Ai, peraí.
Cara, tem um meme muito bom também, cara, que é um meme meio atemporal, que volta meio ressuscitado.
Porra, tu quis, filha
que lá. É o meme do cara, aquele cara que é instrutor de luta de faca, que ele fica dançando com a faca no vídeo.
Ah, eu sei qual é, que depois botaram ele
tocando várias músicas.
Então, não várias músicas, mas botaram ele cortando, fazendo tipo aquele, como é que era o nome daquele negócio lá, do Fruit Ninja, sabe? Cortando as frutinhas no ar.
Tipo, cara, pra quem nunca viu esse vídeo primeiro...
Faca AK-47, gente, procura.
É, faca AK-47. E o cara tá, tipo assim, fazendo algum tipo de luta de faca, tipo, imaginária contra o vento, que ele tá achando que ele tá, tipo, na cabeça dele, ele tá, tipo, matando um exército, mas você olha de fora e você fala assim, meu Deus, esse cara é muito ridículo.
É, bom demais. Faca AK-47. Mas a melhor, o Fruit Ninja do Faca AK-47, que o Fruit Ninja tava em alta na época, né? E aí vai cortando as frutinhas.
Era tipo um Candy Crush, assim, mas de frutinha, é isso?
Isso, que você ficava cortando, você usava o dedinho pra... Aí você pontuava, né? Era maneiro jogar aquele negócio, cara.
Eu não, já... é um joguinho divertido. É um joguinho... Também é um joguinho que já...
Vou já baixar, passou. Vou baixar em nome da saudade.
Mas dá pra jogar um revival. Falando assim, gente corajosa, né, cara? Eu tava lembrando do... Não sei se vocês viram a pesquisa que fizeram nos Estados Unidos sobre... E a quem você, tipo... Você, eles perguntavam se você consegue achar que você consegue derrotar tal animal numa luta. E 6% dos entrevistados acharam que eles conseguem ganhar de um urso na porrada.
Sim.
Não,
foram
assim,
vários se... países que eles fizeram, assim, do tipo... É. Eu acho que é americanos, australianos e, sei lá, ingleses, alguma Britânico. Coisa assim.
É, mas é tudo a mesma coisa, gente.
Não, mas é porque mostra que os australianos, eles têm mais noção da realidade. Que, tipo assim, eles acham que eles batem num pato e só. Porque eles sabem o que eles têm por lá, entendeu? Aí os americanos, não, a gente mata um urso, um pato,
cara,
um ganso.
8% das pessoas acharam que conseguem tampar um elefante na porrada. Amigo, eu não consigo tampar um elefante com uma metralhadora, que dirá na porrada.
Gente, eu não consigo tampar ninguém na porrada. Se essa pessoa me dá um tapa, eu vou começar a chorar, tipo, por que você tá fazendo isso? Aliás, quando eu morava no centro de São Paulo, uma vez eu estava num dia muito fodida. Eu trabalhava no centro de São Paulo, estava num dia muito fodida, perdi documento, precisava pegar dinheiro no banco, chovendo, aquele nojo, não sei o quê. Uma pessoa cuspiu em mim, cara. Tipo, a pessoa passou por mim e cuspiu em mim.
Aleatório, assim, tipo.
Aleatório, tipo. Mas sei lá, se essa pessoa tá fodida, eu cuspi na cara dela. Cara, eu não consegui falar. Tipo,
qual o problema dessa cidade, velho?
Não rola, jamais. Se eu visse um elefante, ou eu ia tentar passar a mão nele. Não, acho que ia sair correndo, na verdade.
Não. Se eu visse um elefante, eu ia ficar muito longe dele, né? Tipo, opa, tudo bem esse
elefante?
Eu ia
ficar parada.
Gosto muito da sua massa de tomate.
Inclusive, é uma boa dica pra galera aí. Tipo, se você vê bichos na rua... Tipo, bichos selvagens, não acha que eles se comportem como um cachorro domesticado.
É, que bonitinho esse lobo-guará.
É assim que as pessoas perdem a mão. Fica
então, nem essa capivara, né?
Nem usem o lobo-guará como arma, tá?
Cara,
pessoal do jacaré aí.
Volta e meia eu vejo capivara por aqui, porque Brasília, na verdade, é uma grande roça, tá?
Pô, teve uma que atacou um cara no lago.
Mordeu as costas do maluco, né?
Porque, olha só, nessa época do ano, elas estão andando, normalmente elas andam em grupinhos. Aí volta e meia, eu tô voltando do trabalho, tem vários bebês capivaras. Okay. E as pessoas querem parar e pegar as bebês capivaras. E óbvio que a mãe capivara não vai ficar muito feliz.
A mãe capivara vai super entender que é só pra tirar uma foto pro Instagram.
Exatamente.
É, mamães geralmente são bem pistolas, ainda mais de bebês, assim.
E aí, toda vez que eu paro, eu penso assim, poxa, eu podia descer do carro, podia me aproximar. Eu falei assim, não, eu gosto tanto dos meus dedos, né? Eu nem preciso depois ter que tomar
um
antirrábico.
Que a capivara deve ter, sei lá, um dedo, um dente do tamanho da nossa mão. Então, não é legal
e
tomar um antirrábico.
E carrapato para um caralho.
É, carrapato estrela, né? Que é bastante complexa. Mas, assim, às vezes, aqui em Curitiba tem bastante capivara, eu tô andando, meu filho sempre quer, tipo, vamos chegar perto, eu já falo, tipo, não mesmo... Tipo, mínima chance de contato físico não rola. Na verdade, eu gosto, assim, quando eu vejo uns bichos. Tipo, o cara, acho que o cara que tomou uma mordida não ficou mal, né? Se tomou uma mordida, eu gosto quando os bichos dão umas invertidas, assim, tipo, toma distraído, sabe?
É
vai tomar uma antirrábica pra ficar esperto.
Já vai
ensinando. Se for antivax, vai ser melhor ainda, porque vai tomar a vacina dolorida, que é antirrábica.
Então, mas então, aí é que antirrábica é uma vacina complicada para você ser antivax contra, né? Porque se você não tomar, você morre.
É.
Tipo, morre 100%. 100% de aproveitamento.
100% de aproveitamento a raiva.
É.
Tá de parabéns, hein, Raiva? Um abraço, hein? Tamo junto.
Abalando as estruturas.
Abalando as estruturas, hein? Pelo amor de Deus. O morcego aí morre de Bolsonaro. Ajuda nós aí. Papando,
né?
Nunca te pedi nada.
Ajuda nós aí, Michel Temer. Você que é o rei da noite aí. I'm the night. Vai lá, porra. Morde ele. O bom dessa parada da capivara é que você já ensina pro seu filho desde criança, que é falando assim: meu filho, olha só, as capivaras são como algumas pessoas. Tem gente que é muito bonitinho de longe, mas não chega perto, não. Deixa lá. Sabe qual
é? Né? Não vai.
Tem gente que é bonitinho de longe, deixa lá no Instagram, não vai, não.
É, tipo, aí você vê as pessoas dizendo assim: foda-se a pandemia, foda-se a morte, foda-se a vida, né? Foda-se a vida! Tá nisso.
Vou abraçar as capivaras tudo.
As pessoas são bonitinhas, você chega e se aperta, uma capivara violenta.
Vocês viram o meme que rolou depois daquele vídeo de uma menina? Tô morando em Curitiba, aqui as pessoas não falam com ninguém, tem capivaras, não sei o quê. Daí rolou um meme agora que era uma foto, um cachorrinho, assim, uma conversa no WhatsApp. Ah, ele tem medo de Curitiba, digo chuva. Tipo, corretor. Curitiba super bem falado. Por aí.
Ah, mas não, acho que
Curitiba
um
tem vários outros defeitos, né? A chuva é o menor dos defeitos da Curitiba, né?
É, isso aí.
Na cidade tem Sérgio Moro.
Eu não posso falar que eu não sou curitibana. Eu moro aqui, mas eu não sou daqui, então eu não me sinto muito à vontade. Porque eu acho que a gente só pode falar mal do lugar onde a gente nasceu.
Mas eu acho que aí você deve falar mal. Não, eu não posso falar mal do lugar
onde eu nasci. Mas aí que tá. Quando você não nasceu no local, você tem 100% de autorização. Por quê? Porque você tá indo para o lugar e você já tá indo com um outro referencial, sabe qual é? Você não tem o encanto que a pessoa tem da própria cidade. Fala assim, não, essa cidade aqui é muito boa. Tipo carioca, né? Vou falar mal do carioca. O carioca acha o Rio de Janeiro maneiro pra caralho. Mas, pô, o Rio de Janeiro, pra você morar no Rio de Janeiro, é o meme do Mickey da Disney, sabe qual é?
O Rio de Janeiro é maneiro lá pra caralho pra, sei lá, as pessoas que moram... Algumas pessoas que moram na Zona Sul é maneiro pra caralho mesmo.
Hã?
Pra, sei lá, 20% da população que mora na Zona Sul é legal mesmo.
Ah, é. O problema é que o resto não mora, né, cara? Tipo, ah, carioca, não sei o que, praia, meu irmão, a maior parte da população do Rio de Janeiro não tem tempo pra ir na praia, não. Para com essa porra.
Mas daí tem o Carioca Pistola, que alegra
o Carioca
resto
Pistola
da população.
Mas
eu já contei isso no Anticast aqui uma vez, que tem essa coisa do Carioca também, que você não sabe quando o cara tá falando com intimidade ou se ele tá querendo matar outra pessoa, né?
Sim.
Tem essa coisa do
Zé Milhão, não fode, não é?
Passivo-agressivo, não. Ah, pô, cara, olha, a primeira vez que eu fui pro Rio, Alcides, é que você não ouviu essa história. Primeira vez que eu fui pro Rio... Tô no ônibus da Cidade do Aço, descendo, não sei o que. Aí o ônibus encosta, assim, no meio da Avenida Brasil. Faço a menor ideia onde é que era. E aí, do outro lado...
Aonde ainda que você não foi parar, né? Nossa, mano, fogo cruzado ali.
Do outro lado da pista, tinha um camburão, né? Parado. E um cara com fuzil parado, assim, encostado no fuzil.
Normal,
padrão Rio de Janeiro. Aí o motorista mete metade do corpo pra fora da janela, assim, e começa a gritar com o policial com o fuzil, assim, ô, seu arrombado! É você, meu viado, arrombado, desgraçado, não sei o quê. É, aí começou a gritar, aí o cara olhou pra ele assim, meu irmão, bolado, eu tipo caré agora, moleque. Porra, ônibus de volta redonda, é metralhado no Rio de Janeiro, com 80 tiros de aviso, sabe? E aí o cara, o policial olhou pra cara do maluco assim, deu aquela apertada de olho, sabe? Deu aquela apertada de olho assim, começou a xingar o cara de volta, eu sou um desgraçado, tu vai lá na porra do churrasco lá da dona não sei quem, na semana que vem. Eu vou, porra, não sei o que, falou, vai tomar no cu, foi embora. Eu fiquei tipo, cara, você tá maluco? Que porra é essa, cara? O que tá acontecendo aqui?
Olha, sério? Mas eu vou te falar que a primeira vez que eu vi uma blitz com um fuzil, eu fiquei chocada.
Ah, é?
Não, isso é padrão, gente. Isso nem é mais meme.
Não é, mas assim, pra a pessoa do interior aqui do Cerrado.
Brasília. E você em Brasília, você que tem a polícia militar aí com o uniforme da polícia da Espanha?
Então, assim, a gente fica meio surpreendente, sabe? Porque,
não, mas isso é uma coisa muito Rio, né, cara? Fuzil na cara, assim, uma experiência muito carioca. Eu não recomendo.
Experience. Não, mas, nem quero.
Mas tem o fuzil casual. Que é o cara
casual,
que...
né?
É que o cara, tipo, o cara tava fora do carro, assim, só pra, fuzil com balançando jeans, na sua cara. É, fuzil com jeans,
fuzil jeans. Balançando ali na sua casa, na sua cara.
É, só um negócio balançando na tua cara, entendeu?
É com o cano pra fora da janela, né? Tem um
é cara isso, é o casual. O problema é quando o cara tá na blitz apontando para o seu carro, aí é mais desagradável. Mas também já aconteceu muito.
Olha, quando eu morei em Foz do Iguaçu, que eu ia bastante à Cidade do Leste, você meio que normaliza, assim, porque quando você vai, tipo, aqueles caras que não são policiais, assim, tipo, seguranças aleatórias.
Tem uma galera de fuzil que tem uniforme.
E aí eu sempre pensava, meu Deus, que nunca acontece uma briga aqui, porque pensa, um primeiro dá um tiro, um negócio.
Mas não acontece uma briga, gente, porque está todo mundo com um fuzil na mão.
Ah, sei lá.
Peraí, vamos resolver.
O nome disso é destruição mútua assegurada. As pessoas falam melhor resolver na paz, porque senão vai dar problema.
Dependendo das pessoas que estiverem segurando o fuzil, eu sou daquela que de longe estarei. Tomara que alguém atire a primeira vez.
Ah lá.
Nossa, torcendo pela gente.
Tomara que seja um escapamento, né? Que a pessoa. Ah, caralho!
Passa o maluco acelerando a moto, né?
Nossa, a estratégia a é o bem amado.
É a pessoa
amado, né,
que vai comprar a moto, furar o escapamento e passar.
Nossa, eu ainda sou daquelas que depois tô lá vendo. Nossa, tô vendo e ainda vou cutucar vocês assim com o braço. Olha, olha, olha ali o que tá acontecendo, gente.
Nossa, tá, só, só podia dar merda mesmo.
Olha, aí deve ter sido uma das pessoas que deve ter vibrado com aquela coisa maravilhosa que foi aquela briga de família lá, que a senhora aparece com a jarra de café, e aí acerta o maluco com a jarra de café, aí vem um
nossa,
cachorro
gente,
mordendo.
Canais preferidos que eu assisto é Briga Feia, gente. Não? Briga Feia, eu adoro.
Briga Feia.
Gente, eu não sabia da existência.
Também não, desconhecia. Gente, vamos dormir que eu tô aqui segurando, piscada, olho ardendo, já. O Ivan mandou mensagem.
Que velho.
É, nossa, tô muito velha. Achei que não ia conseguir chegar até aqui, mas a risada deu um ânimo. O Ivan mandou um beijo, que tá todo mundo doente por lá. É essa fase, né? Primeiro ano de escola é assim, você não sabe quem... Eu lembro que eu falei pro médico do meu filho, vou tirar ele da escola. Ele falou, se ele for com 7 anos, vai ser a mesma coisa. Né? Melhor passar por isso logo, não é mesmo?
É.
Mas, gente, muito obrigada. Foi realmente conseguir dar uma desopilada, assim, dar umas risadas... fazer uma nova curadoria, vou manter uns links, não sei se eu vou mandar link na descrição do episódio, porque amanhã estarei fazendo 1000 coisas, mas e muito obrigada.
Em caso de emergência, sempre tem o canal do Dodo para te fazer feliz, que é o canal dos bichinhos fofos.
Deduro.
É, então, sempre, caralho, ele sempre existe.
Claro, e chihuahuas.
É, dias pesados, assim, ai, que humanidade de merda, pera, deixa eu ver bichinhos sendo adotados e sendo felizes.
É, salsichinhas também, maravilhoso, porque eu sou muito particularmente, eu gosto de cachorro de perninha curta, porque eu teria um cachorro de perninha curta, porque eu não consigo subir na minha cama. Se não subir na minha cama, acho que eu fico feliz com o cachorro.
Eu não consigo ver um cachorro salsicha e não cantar na cabeça, cachorro salsicha. Não é cachorro pão, é cachorro pão.
Nossa, imaginei o Zamiliano com 1,90m andando na rua e baixando perto de um cachorro salsicha.
Cachorro salsicha.
E o cachorro parado, olhando assim, mas sabe, sem entender porra nenhuma.
O Zamiliano parece um urso, mas na verdade ele é um grande panda, né, cara? Ele é fofinho.
Não tem que abaixar pra cantar na cabeça de um cachorro salsicha, né?
Tipo... não, eu fui num bar recentemente, assim, que eu já, porra, agora eu tomei a terceira dose hoje. E aí eu fui num bar recentemente, assim, né? E aí comecei a chorar.
Eu vi,
oh,
achei tão bonitinho.
Boa, assim, aí todo mundo ficou respondendo, ai meu Deus, que fofo, hein, bicho, comecei a chorar no bar, assim, tipo...
Cachaça é muito bom, né, cara?
Eu tô lendo.
Quando eu vi aqui. Não, pior que eu falei pra ela assim, quando eu vi aqui, não tinha aquele portão ali.
O tempo passa.
A última vez que eu vi aqui foi em fevereiro de 2020. É isso.
É sobre isso, né?
Algum recado? É sobre isso, né?
É sobre isso. Fechamos com esse meme, né? Sobre isso.
Tá tudo bem.
Gente, brigadão, tá? Um beijo pra vocês, boa sorte. Resistam, sobrevivam, porque dias melhores talvez virão, talvez não. Então, vamos se manter aí nessa força, tá?
E Monster, se você quiser me patrocinar, eu tô aceitando.
E a fabricante do Zolpidem, não, tô brincando, pra contrabalancear.
Não, não, é porque eu uso pra dormir, a Monster eu preciso pra trabalhar e estudar.
Então, pra viver, patrocínio, eu tinha um patrocínio de café e de Zolpidem, que aí já faz o ciclo todo.
Exato.
Aliás, pessoas, patrocinem os produtores de conteúdo independente. Se for este podcast, tá lindo, mas se não for, existe uma gama imensa. Você pode colocar o seu suado dinheiro.
E se não puder botar dinheiro, vocês podem fazer o seguinte, vocês podem fazer propaganda nos nossos programas e não fazer propaganda do menino que tem um podcast só fala burrice lá. É legal.
Ah, você pode pegar os podcasts dos colegas que falam coisas inteligentes e passar para os seus alunos. Tipo o que o lado B do Rio fez sobre, né, da eleição de 89 e que virou parte obrigatória para os alunos do nono ano.
Ó, que beleza.
Oi. Ó, legal.
Tem uma galera boa aí correndo pelo certo e curtindo o veneno.
Isso aí, apoia essa galera.